Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
RAE Argentina para o Mundo apresenta A Primeira Época de Carlos Gardel. Dono de uma voz incomparável e de um enorme talento, Carlos Gardel conseguiu transformar o tango na música argentina por excelência. Carlos Gardel nasceu na França em 1890 e aos 3 anos já estava morando com uma mãe aqui na Argentina. Era ainda criança quando já saía à procura de algumas moedas cantando para ajudar a humilde economia familiar. E com pouco mais de 10 anos, começou a trabalhar como ajudante em teatros da cidade, onde entrou em contato com numerosos artistas da época. Ao mesmo tempo, nos cafés do centro da cidade, começava a ser reconhecida essa voz ainda infantil, cantando trechos de ópera e canções locais que conhecia pelo seu trabalho. Em 1908, Gardel começa a se apresentar acompanhado de violões em encontros musicais e festas particulares, nas quais interpretava basicamente o que chamávamos de música crioja, isto é, o que hoje chamaríamos de folclore. A cidade de Buenos Aires estava sofrendo profundas transformações. Devido às sucessivas ondas de imigrantes, aquela grande aldeia, como era considerada em 1870, com uma população que nem chegava a 200 mil pessoas, Buenos Aires passaria a estar entre as maiores cidades do mundo em 1914, com mais de 1,5 milhão de habitantes.
Como misanio, y la tengo a Madrid, más renegida, más renegida. las penas que mi alma lleva escondida. Las espuelas que yo uso pa' mi floreo, pa' mi floreo, malambiando relucen mi zapateo, su romanza ya no hizo por el que yo pienso, porque yo pienso. Que es cobarde quien hiere los indefensos. Y los vatos que pongo de cabecera, cavilando me tienen la noche entera. La noche entera, hasta que me sorprende de la madrugada, la madrugada. Abrazado de quienes amo, con mi peor es nada.
Carlos Gardel cresceu no Abasto, nome de bairro de Buenos Aires no qual funcionava o mercado central de frutas e verduras. E é por essa procedência que o jovem cantor recebeu o apelido de El Morocho del Abasto, isto é, o Moreno do Abasto.
El barrio del Abasto contava por um lado com el cantor José Razzano e por outro com el morocho Carlitos Gardel, cada uno con sus respectivos seguidores. Un día de 1911, la Casa de los Gigena, en el actual pasaje Carlos Gardel, fue el escenario elegido para realizar el duelo que definiría cuál de los dos artistas era el mejor.
En 1911, Gardel conoce al músico José Razzano y juntos forman una dupla artística que duró casi dos décadas.
Abraçado de quienes amo, con mi peor es nada.
O repertório continuava dedicado exclusivamente à música rural. Lembremos que o termo folclore será introduzido muitas décadas depois. Eram habituais as apresentações da dupla Gardel-Razzano no hoje célebre Café de Los Angelitos, além de outros locais da cidade de Buenos Aires. Também eram habituais as turnês por cidades do interior, também por Chile e pelo Uruguai, e inclusive no Brasil em 1915. E é justamente na viagem ao Rio de Janeiro que Carlos Gardel conhece o famoso tenor italiano Enrico Caruso.
El 17 de agosto de 1915, el gran tenor Enrico Caruso agitó sus brazos desde el vapor Infanta Isabel de Borbón para despedirse de Buenos Aires.
Contam que, depois de terem sido apresentados, Caruso pediu para Gardel que cantasse para ele e que o italiano se surpreendeu com o talento de Gardel e que não quis acreditar que Gardel não tinha estudado canto nunca. Também disse que se Gardel tivesse estudado seriamente, com certeza seria o melhor barítono do mundo.
Bailecito que me gusta, el baile de las chacareras, para decirle a la niña, jugando pero en de veras. Ante noche tuve un sueño que me parecía de risa, soñé que te levantaba al alba para ir a misa. Dicen que de susto muere aquel que visiones ve. Yo vi de una lagartija, no sé si me moriré. Ahora corre, corre, chacarera, no te aflija mi dolor. Mira que yo voy muriendo por la causa de tu amor.
Música. detrás del gran demonio, nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. Las mujeres son el diablo, parientas del alacrán. Cuando ven a un hombre pobre, alzan la cola y se van. La mujer que quiere a dos no es tonta sino entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Ahora corre, corre, chacarera, así no más va de ser. Todos han de tener gusto, solo yo he de padecer.
Em 1917, Carlos Gardel foi escolhido para estrear Mi Noche Triste, o tango que causou uma verdadeira revolução.
Hasta 1917, la base del repertorio de Gardel fueron las zambas, estilos y canciones camperas. El tango era solo música bailable al que le faltaba la voz de los cantores. Pero todo cambió cuando el morocho del Abasto cantó en el Teatro Empire Mi Noche Triste, escrito por su amigo Pascual Contursi. La pieza se convirtió en el primer tango canción
de la historia. Com esta obra, Gardel fundou gênero, o tango canção. Acontece que até esse momento, as letras dos tangos eram apenas alguns versos divertidos e que, pelo geral, eram cantados no finalzinho da melodia. Isto é, os tangos não eram cantados. Eram escassas as letras que descreviam uma cena ou alguma personagem. Porém, quando Pascoal Contursi escreveu a letra de Mi Noche Triste, mudou de um dia para o outro a idealização dos versos do tango, escrevendo um argumento dramático, a história de um homem que, abandonado pela mulher, sofre e bebe.
Dejándome la herida y espina en el corazón.
Conta a história que Carlos Gardel tinha pouca confiança nesse tango. Até esses momentos, Gardel interpretava apenas música criouja, de raiz folclórica, e achava que Mi Noche Triste, com tantas palavras em lunfardo, o lunfardo, lembramos que é a gíria daqui, podia não ser bem recebido pelo público. Porém, o sucesso não se fez esperar.
Percorta que me apuraste, é o melhor da vida, deixando pegar em marida. Y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me enculo de no olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, pa' poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera amor. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay poner pulir aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, que me hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Por tanto que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno, para olvidarme de tu amor.
Nesse mesmo ano de 1917, Carlos Gardel levou ao disco Mi Noche Triste. Foi o primeiro tango gravado pelo cantor. Escutamos o que dizem os intérpretes de tango contemporâneos a nós, Hugo Marcel e Maria Volonté, desse passo fundacional dado por Carlos Gardel.
Não há um antes de Gardel. Há um a partir de Gardel. Antes de Gardel não havia nada. Habló del tango cantado.
A partir desse momento, Gardel começou a se dedicar cada vez mais ao tango, e a dupla com Razzano se dissolveu. Ao pouco tempo, Gardel gravaria seus primeiros discos com cada vez maior quantidade de tangos, e anos mais tarde, também começaria a etapa da atuação em filmes. Em 1923, estreou o tango Mano a Mano, com letra do notável poeta Celedonio Flores. Esse tango se transformou em um dos máximos sucessos de Gardel.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones.
Para 1925, Carlos Gardel era já famoso como cantor e também como autor de tangos. A sua voz de barítono, a sua emotividade e afinação ao cantar, qualidades às quais ele somava a elegância e o seu sorriso, tinham transformado ele em um ídolo. Faltava ainda o seu enorme sucesso na Europa e nos Estados Unidos, sucesso que o transformou no único artista latino-americano de projeção internacional entre 1925 e 1935, ano da sua morte inesperada em um acidente aéreo na Colômbia. Dono de uma voz incomparável e de um enorme talento, Carlos Gardel conseguiu transformar o tango na música argentina por excelência.
Y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tenga...
Locución y producción, Julieta Galván. Operación técnica y edición, Julián Carballo.
Si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentine 面向世界。
Rai Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mondo.
Uma data comemorativa que tem a ver com o novo aniversário do assassinato do bispo Henrique Angelelli. No dia 4 de agosto de 1976, numa estrada semideserta do noroeste argentino, o bispo católico Henrique Angelelli foi assassinado por assassinos contratados pela ditadura cívico-militar que governava a Argentina desde março desse mesmo ano.Nascido na cidade de Córdoba, em 1923, Henrique Angelelli entrou no seminário de sua cidade natal e foi ordenado sacerdote em Roma. Quando retornou a Córdoba, acrescentou ao seu trabalho religioso a sua sensibilidade pelas condições dos trabalhadores e moradores de bairros humildes, realizando um trabalho pastoral de claro apoio aos setores sociais mais desprovidos. E em 1960, foi credenciado bispo.Em 1968, foi designado para a diócese da província argentina de La Rioja. E foi nessa província, La Rioja, noroeste argentino, onde ele cumpriu a sua missão como sacerdote, profundamente comprometido com as exigências dos trabalhadores. Ele promoveu a formação de cooperativas camponesas, incentivou a organização sindical de trabalhadores rurais, de mineradores e trabalhadoras domésticas. Mas assim como ele despertou o amor do povo, essas atividades...também o levaram a inúmeros confrontos com poderosos proprietários de terras, empresários e políticos da região. Os golpistas militares, de 1976, exerceram a repressão contra qualquer forma de resistência, com ferocidade irrestrita, deixando um saldo sombrio de dezenas de milhares de mortos, desaparecidos, torturados, presos e exilados. E nessas condições, o bispo, Henrique Angelelli, denunciou...mesmo no episcopado, as inúmeras violações dos direitos humanos, desaparecimentos, assassinatos e saques realizados pelas Forças Armadas. E embora ele tenha sido submetido a ameaças extremamente graves, Angelelli não silenciou as suas denúncias. E no dia 4 de agosto de 1976, enquanto ele dirigia uma caminhonete numa estrada pouco transitada na província de La Rioja,O seu veículo ficou preso entre dois carros e foi forçado a capotar. O seu corpo sem vida foi deixado na estrada e o governo militar disfarçou o assassinato como um acidente de trânsito. A liderança da Igreja Católica Argentina endossou o falso relatório e manteve o silêncio. Mas um pequeno grupo de bispos argentinos que compartilharam os ideais e o trabalho de Henrique Angelelli denunciou que se tratava de um assassinato, que havia testemunhas do crime e que uma autópsia mostrou lesões fatais no crânio do bispo, não causadas pelo acidente. Muitos anos se passaram e, uma vez restaurada a democracia, muitos esforços foram feitos para levar a julgamento os responsáveis desse crime, até que, em 2019, os ex-militares que coordenaram a morte do bispo Henrique Angelelli foram condenados à prisão perpétua.Na sequência, um relatório especial realizado pela TV Pública Argentina com testemunhos da época.
Enrique Ángel Angelelli Carletti fue un obispo argentino asesinado por la dictadura cívico-militar argentina y beatificado por el Vaticano en 2019.
El Papa autorizó hoy la beatificación de Monseñor Angelelli.
Nacido en Córdoba en 1923...Fue un fervoroso defensor de las reformas impuestas por el Concilio Vaticano II. En 1968 fue designado obispo de la diócesis de La Rioja. Con un encarnado compromiso social, Monseñor Angelelli tuvo una activa participación en la vida política de La Rioja, colaborando con sindicatos y organizaciones intermedias. Protagonizó un fuerte cruce con el entonces gobernador Carlos Menem. Ocurrido el golpe de 1976, Angelelli estuvo desde un comienzo en la mira del aparato estatal represor y sufrió explícitas amenazas. El 4 de agosto de 1976, el obispo conducía una camioneta regresando de la localidad El Chamical, donde había oficiado una misa por dos sacerdotes asesinados. El vehículo apareció volcado, con el cadáver de Monseñor Angelelli en su interior.
Por el hecho están acusados los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, quienes habrían ordenado asesinar a Angelelli durante el viaje que el obispo realizaba junto al padre Arturo Pinto desde el Chamical hasta la ciudad de La Rioja.
Se intentó disfrazar el hecho como un accidente.
Perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. El vuelco del vehículo se produjo al reventarse la cubierta izquierda trasera, dando el rodado dos tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Angelelli. Informó LB14, Radio Joaquín B. González de La Rioja.
Pero la causa, que demoró hasta 2014, terminó demostrando la responsabilidad de Luciano Benjamín Menéndez y otros secuaces en la muerte del obispo.
La pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
El 27 de abril de 2019 se celebró en La Rioja la ceremonia de beatificación del obispo mártir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chrétienne.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parada en el grito agualero del Puyay. Si yo me voy, conmigo irá de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, que solo estar viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Ay, padre, como el maíz, simple y será. Ay, para durar, porque yo sé de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy padre como el mar.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Começamos hoje falando na NeoKit, uma empresa do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Pesquisa, que cria testes simples e econômicos para detectar diversas doenças. A NeoKit SA é uma empresa argentina fundada por cientistas do CONICET, especializada na criação de kits diagnósticos simples, rápidos e de baixo custo para detectar diversas doenças. A iniciativa começou em 2011, quando o biólogo Adrián Vornov desenvolveu um teste eficaz para identificar a doença HLB, também conhecida como o dragão amarelo, que ameaça gravemente a produção mundial de cítricos. O diagnóstico precoce é crucial, pois não há cura para a doença, apenas a eliminação das plantas infectadas. A partir dessa experiência, Adrián Vornov e a pesquisadora Carolina Carrillo criaram um teste para a doença de Chagas em recém-nascidos, até então difícil de diagnosticar. Assim, surgiu o primeiro kit argentino de biologia molecular aprovado pelo ANMAT, o órgão argentino de controle da qualidade e aprovação das medicinas. Apesar dos desafios iniciais, a empresa cresceu e ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, adaptando seus kits para o novo vírus e vendendo mais de 6 milhões de unidades, inclusive para o exterior. Os kits da NeoKit utilizam uma técnica que amplifica o material genético do patógeno, garantindo alta sensibilidade por cerca de $5 por teste. O grupo planeja novos desenvolvimentos, como testes para tristeza bovina e melhorias no diagnóstico neonatal de Chagas, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a inovação científica acessível. Na sequência, a voz do criador da empresa NeoKit, o já mencionado pesquisador Adrián Vornov.
Adrián Vornov, él es científico del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein y nos va a hablar de NeoKit, la empresa del CONICET que crea test simples y económicos para detectar numerosas enfermedades. Buenos días, Adrián, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Hola, Adrián, ¿cómo estás? NeoKit es una empresa que fundaste vos, ¿verdad?
Ya, NeoKit es una empresa que se surgió gracias a políticas pública, política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel momento, que subsidiaba la posibilidad de relacionarse investigadores de CONICET con empresas privadas.
Sí.
Y para desarrollar determinadas cosas que podían ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, kit de diagnóstico para determinadas áreas de vacancia. En su momento fue el Chagas, nosotros veníamos desarrollando, como teníamos en el laboratorio desarrollado tecnología de detección de bacterias patógenas, virus, etcétera, nos relacionamos con otra investigadora, Carolina Carrillo, y conjuntamente con Laboratorio Pablo Casará conformamos la empresa NeoKit. En su momento nosotros veníamos desarrollando el kit de dengue y surgió la pandemia.
Sí.
Y bueno, al tener esa herramienta pudimos responder y a una necesidad del momento, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Adrián, entre estos kits, los que se gestan a partir del trabajo con NeoKit, de los que había antes, de los que hay en paralelo, por el hecho de la simplicidad y la economía, te estoy preguntando, ¿no?
Bueno, sí, en general muchos de los diagnósticos que se hacen o se hacen por PCR cuantitativa o PCR, RT-PCR, real time, que son más costosos, necesita de un equipamiento muy costoso y necesita de personal muy especializado, ¿no? En este caso, nuestros kits son mucho más simples, no necesita equipamiento especial, tampoco se necesita tener una capacidad o un estudio, no se necesita una persona que tenga una gran formación, digamos. Y es rápido, es simple, el resultado se ve a simple vista, o sea, a ojos desnudos, por un cambio, un viraje de color, así que es muy, muy simple y menos costoso, por supuesto.
Y en la actualidad, Adrián, ¿cuál es la aplicación que se hace? ¿Está presente esto en los hospitales públicos? ¿Es un momento previo de difusión o ya está difundido ampliamente?
Bueno, nosotros tenemos varios de los kits ya registrados en el ANMAR. El de COVID, por supuesto, que se vendió, fue muy útil, fue el más usado después de la PCR de los kits moleculares. Uh-huh. Y el de dengue, bueno, apareció. Bueno, no hubo mucho dengue este año, pero se utilizó en algunos hospitales. Tenemos registrado también, o sea, el de dengue, el de chikungunya, la viruela del mono o multipox. Tenemos también una enfermedad de la detección de una enfermedad de los cítricos, que se llama HLB, que está devastando la citricultura del mundo y en Argentina es una amenaza inminente. Bueno, con el SENASA hicimos un ensayo con muestras ciegas, es decir, no sabíamos cuáles eran positivas, cuáles eran negativas. Desarrollamos con nuestro kit, ellos lo compararon con la PCR y obtuvimos un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. O sea, ese kit ya está a disposición del SENASA, de los productores, y la idea es exportarlo también.
Pesquisa para melhorar a qualidade das uvas passas na Argentina. Cientistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade de San Juan, em parceria com empresas da província de San Juan, estão desenvolvendo produtos biotecnológicos para melhorar a qualidade das uvas passas, também conhecidas como sultanas. O projeto visa aumentar a quantidade exportável e reduzir as perdas causadas por fungos produtores de toxinas, como a ocratoxina A, que prejudica tanto a saúde humana quanto a comercialização das passas. San Juan é a província principal produtora e exportadora de sultanas da Argentina, e em 2024, nosso país exportou mais de 43 mil toneladas do produto, com destaque para o Brasil, que absorve 59% das exportações. No entanto, a exportação enfrenta barreiras comerciais devido aos limites rigorosos de ocratoxinas estabelecidos pelos países importadores. A equipe de pesquisa argentina está identificando leveduras nativas que podem inibir o crescimento de fungos prejudiciais e que, ao contrário dos fungicidas químicos, são mais seguras para a saúde e para o meio ambiente. Esse biocontrole natural tem o potencial de melhorar a qualidade das sultanas e fortalecer a economia regional, já que atualmente não existem produtos biológicos registrados no mercado para combater essas toxinas nas uvas passas. E no Brasil, pesquisadores identificam uma nova espécie de sapo na Amazônia. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri.
Após quase 2 anos, um grupo de estudiosos liderados por pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo identificou uma nova espécie de sapo. A descoberta, resultado de uma expedição para a coleta de plantas e animais para pesquisa, feita em novembro de 2022. Na época, eles passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, que fica na fronteira do Amazonas com a Venezuela. O trabalho, que descreve oficialmente a espécie, foi publicado em setembro passado. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri. Para o estudo, foram coletados 10 exemplares entre machos e fêmeas com tamanho entre 1,5 a 2 centímetros. Eles são predominantemente marrons, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo. Para vocalizar a nova espécie, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada playback. Ela consiste em gravar o canto original e tocá-lo para atrair o bicho ou pelo menos fazer com que ele se mova e assim sua vocalização seja revelada. O desconhecimento do canto do anfíbio, inclusive, foi o pontapé inicial para a identificação da nova espécie, como relata o professor Miguel Trefo Rodrigues, membro do Instituto de Biociências do Departamento de Zoologia da USP.
Quando a gente ouvia o canto, a gente não sabia exatamente o que era aquele bicho, era um canto desconhecido para nós, não é? E quando a gente viu o bicho, a gente achou que a gente não tinha exatamente ideia de que gênero, a que gênero ele pertencia, né? Nós começamos a fazer uma série de análises morfológicas, estudar a morfologia do bicho, uma série de análises genéticas, e foram as análises genéticas, obviamente, que acabaram nos dando a posição do bicho como irmão de uma espécie que nós tínhamos descrito do Pico da Neblina.
O professor Miguel destaca como a continuidade das pesquisas é importante para a construção de um novo estudo como este que identificou o sapinho. Afinal, foi a identificação de uma outra espécie de sapo ocorrida em uma expedição anterior, em 2017, realizada no Pico da Neblina, distante aproximadamente 80 quilômetros do Pico do Imeri, que ajudou na identificação do novo espécime. Para a surpresa dos pesquisadores, os dados indicaram que a parente mais próxima dos novos sapinhos era a Neblina firini maieri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto. O pesquisador diz que a identificação de uma espécie serve como direcionamento inicial para vários outros estudos multidisciplinares.
Nada impede que eles tenham alguma substância extremamente importante para nós e para o futuro, não é? Para o futuro da humanidade. Isso é uma incógnita, nós não sabemos, a gente faz pesquisa básica para isso. Pelo menos a gente descreve o bicho e depois começa as outras investigações.
Somente nesta expedição de 2022, a equipe trouxe para os laboratórios mais de 260 espécies de flora e fauna na bagagem. Os cientistas ainda têm outras 4 espécies novas de anfíbios e 3 de lagartos do Imeri para descrever, pelo menos. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Cientistas argentinos do CONICET, do INTA e da Universidade de Buenos Aires estão desenvolvendo um bioinsumo natural para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados, especialmente o Aspergillus flavus, um fungo que é conhecido por produzir micotoxinas perigosas para a saúde humana e animal, além de causar grandes prejuízos econômicos. Segundo a FAO, cerca de 25% das colheitas mundiais estão contaminadas por essas toxinas. O produto em desenvolvimento é um antifúngico obtido a partir do extrato da árvore Ibirapita, nativa de regiões do norte da Argentina e também cultivada em áreas urbanas pelo seu valor ornamental. Ensaios in vitro demonstraram que o extrato é eficaz contra o crescimento desse fungo. A pesquisa se encontra na fase de desenvolvimento de um protótipo, com testes sendo realizados em grãos de milho. O objetivo é aplicar o produto antes que os grãos sejam armazenados em silos. Segundo a pesquisadora Lúcia Di Ciaccio, o grupo já iniciou contato com empresas agroindustriais interessadas no bioinsumo. A iniciativa representa uma alternativa sustentável e promissora para reduzir riscos à saúde e minimizar perdas na cadeia agrícola. E um estudo mostra que a inteligência artificial é usada para simular reações humanas em pesquisas. Um exemplo é imitar um grupo de consumidores analisando um produto.
A inteligência artificial não é mais uma ideia futurista. Ela já faz parte do cotidiano de pessoas e organizações e vem transformando a forma como vivemos e trabalhamos. o uso da inteligência artificial generativa, ferramenta capaz de criar conteúdos e ideias, começa a redefinir métodos tradicionais de pesquisa e análise do comportamento humano, por exemplo. É o que mostra um estudo realizado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A tecnologia permite replicar comportamentos humanos, proporcionando análises em larga escala, com agilidade e baixo custo, explica a professora Paula Schmidt, pesquisadora do COPEAD, Escola de Negócios da UFRJ.
Informações que são geradas por algoritmos por meio dos LLMs, do Large Language Models, né, que são treinados para simular o comportamento, as opiniões e, às vezes, até valores de grupos reais. Isso acontece porque a inteligência artificial generativa, ela cria modelos de mundo que são acessados para responder a qualquer pergunta sobre o mundo. Então, eles simulam essa psicologia, cultura, o comportamento das pessoas. A gente tem como resultado ganhos muito impressionantes de escala, de velocidade, de custo, né?
Entretanto, a pesquisadora sinaliza que o uso de dados sintéticos não substitui a mente humana.
A gente entende a inteligência artificial como algo que pode ampliar a nossa mente. O conceito que a gente usa é de mente estendida. É como se você começasse a ter ferramentas à sua disposição que podem ampliar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de compreensão, de análise, e isso pode ser extremamente positivo, né? Então a gente não vê a IA como algo que substitui a gente ou que faz a gente fazer as coisas muito rápido e sem cuidado. É justamente o contrário, você consegue produzir melhor.
A utilização de dados sintéticos também não substitui o contato real com o ser humano. Segundo a especialista, a tecnologia funciona como um filtro inicial capaz de testar hipóteses e acelerar decisões antes da validação no mundo real. Entre as principais aplicações dos dados sintéticos, destacam-se o teste de produtos, serviços e campanhas publicitárias com consumidores, a simulação de audiências específicas para avaliar pilotos de séries, roteiros e elencos, o apoio a tomadas de decisão estratégicas em governos e instituições financeiras, além de integrar diferentes abordagens de pesquisa e possibilitar a redução de riscos em decisões de negócio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir.
sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder. No, 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 nunca, 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 nunca voy a perder mis sueños. No, 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 nunca, 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 nunca.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E hora de encerrarmos e rapidinho o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.